Revista Justiça Entrevista.
E o STF continua a discussão sobre as condições de vida das pessoas em situação de rua, logo mais às 10 horas da manhã, com transmissão aqui pela Rádio Justiça, TV Justiça e canais do STF no YouTube. Por isso, vamos conversar um pouco com o advogado e professor especialista em direitos humanos, Frederico Afonso Isidoro. Professor, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor.
Bom dia a todos que nos escutam. Tema extremamente relevante, tema que se agravou muito com a pandemia, e uma audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal é sempre de bom tom. Trabalhos já realizados no dia de ontem, ainda temos hoje também. Vamos lá, vamos ver aí quais serão os resultados deste grande debate, né? São 63 expositores. Eu acredito que sempre teremos dados novos e, em cima desses dados, para ter que enfrentar. A questão é de enfrentamento mesmo, né? Uma Sim. grande violação da dignidade da pessoa humana, né? A pessoa que vive em situação de rua. E cabe ao poder público, como está ocorrendo, de entender, enxergar, diagnosticar e combater na medida do possível.
Professor Frederico, vamos ouvir uma matéria feita pelo repórter Fábio Ruas, então, que acompanhou esse primeiro dia.
A audiência pública sobre as pessoas em situação de rua foi convocada pelo relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 976, ministro Alexandre de Moraes. Ele abriu os trabalhos nesta segunda-feira, afirmando que não é uma decisão judicial que vai resolver o problema de um dia para o outro, mas que o objetivo é encontrar medidas concretas para atenuar o cenário com propostas possíveis de serem executadas, eliminando o problema de forma gradativa. Ele lembrou ainda que o papel do STF é promover a concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.
Para que o Supremo Tribunal Federal possa exatamente fazer a concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição. E aqui nenhum de nós tem dúvida que há necessidade de nós concretizarmos os direitos fundamentais dessa população em situação de rua no Brasil, que vem sofrendo todos os dias, mas a cada inverno, principalmente, vem sofrendo lastimáveis consequências, muitas vezes pelo descaso das autoridades públicas, pela omissão das autoridades públicas, pela inação do poder público.
A defensora pública do GAETS, o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital, nos tribunais superiores, Fabiana Miranda, denunciou violações do poder público aos direitos das pessoas em situação de rua, principalmente as usuárias de álcool e outras drogas.
Que se imponha observância da Lei 10.216, que o cuidado das pessoas em situação de rua com uso problemático de álcool e outras drogas se dê principalmente em liberdade, com a observância do direito à moradia e acolhimento social, em unidade institucional, e não em comunidade terapêutica, e não em hospital psiquiátrico. Violações cometidas contra mães em situação de rua, que têm seus bebês retirados por agentes públicos, pela razão de estarem em situação de rua sem acesso a políticas de assistência social, moradia e saúde, ao invés de se promover o acolhimento e cuidado para que essas famílias possam permanecer juntas.
Pois é, doutor Frederico Afonso Isidoro, esse foi um trecho da matéria do repórter Fábio Ruas, e chegamos a um ponto importante sobre essa população dependente de álcool, dependente de drogas. O que o senhor pode dizer, então, desse primeiro dia deste evento?
Eu achei a primeira coisa extremamente interessante no início da reportagem, que não vai ser o Poder Judiciário que vai resolver essa questão. Às vezes, aqueles que nos ouvem também não entendem essa questão da arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Infelizmente, é uma técnica muito forte nos controles de constitucionalidade que nem sempre as pessoas fora do mundo jurídico acabam entendendo. Mas, basicamente, acho que é importante lembrar que cabe ao Supremo, né, justamente, apreciar esse tipo de ação, daí o Supremo fazer a questão da audiência pública. E a ação, ela tem, aí eu entendo, um duplo caráter, né? Ela tem um caráter preventivo, justamente para prevenir essa lesão ao preceito fundamental e o direito social à moradia é uma questão, e não é só a moradia, né, em situação de rua, como bem lembrado na reportagem, nós temos a questão do alcoolismo, do drogadito, né, do usuário de entorpecentes, que acaba levando numa outra ponta a formação aí, entre aspas, das cracolândias, né? Então você acaba tendo um morador em situação de rua, num ambiente que já, claro, já viola toda a dignidade da pessoa humana, mas ainda fica cercado, ele pode estar ainda muito pior se ele estiver nesse cenário. E ainda a DPF ela tem também o objetivo repressivo, ou seja, o objetivo de reparar essa lesão. Então, nós temos que enxergar o seguinte, a gente tem que evitar que aumente, né, o número de pessoas em situação de rua, e você tem uma política pública que, claro, aí cabe ao Poder Executivo em todas as suas esferas. Eu sempre aponto que a questão deve começar sempre no município, porque é o município é onde você pisa. Eu sempre falo que na organização administrativa do Estado brasileiro, eu entendo como muito ficto a figura do Estado e da União em termos físicos para você pisar. É o município que é o primeiro ponto do ente federativo a ter que agir, claro, com a parceria do Estado, com a parceria do governo federal, mas é o município que tem que diagnosticar por meio da assistência social, do serviço social competente dentro da sua estrutura, e não como havia antigamente aquela também política higienista, né, que a prefeitura ali pegava uma verba, não sei nem como que conseguiria declarar esse tipo de ação nos dias de hoje, comprava uma passagem e colocava a pessoa para fora ali dos seus limites, né? Isso não é assistência em lugar nenhum. Então, acredito que quando você leva para uma discussão de alto nível, como o Supremo Tribunal Federal está fazendo, aponta-se uma série de questões de responsabilidades transversais, que eu acho que é interessante, né? É você enxergar justamente a questão do planejamento urbano, você enxergar a questão de desenvolvimento, de acolhimento. Também não basta a gente criar enormes alojamentos, abrigos de acolhimento, sendo que a ideia é justamente evitar que essas pessoas também acabem entrando nesta situação. Eu vejo como um dos pontos fundamentais entre as minorias e os vulneráveis, né? São grupos que não se confundem, e nós estamos no verão, de um modo geral, no país. E esse tema ele sempre aparece com maior veemência quando as temperaturas acabam baixando, porque literalmente as pessoas acabam morrendo, indo a óbito por causa das baixas temperaturas, e isso aqui no Brasil, né, que a gente nem tem temperaturas tão baixas assim comparadas com alguns países, principalmente da Europa. Então, eu acho que é um momento oportuno, né? A gente tem mês temático contra suicídio, câncer de próstata, câncer de mama, e você acaba tendo então todo um mês sobre isso. E acho que é interessante, não é criar uma data em si, mas que a discussão ela seja não apenas no inverno, quando a gente acaba vendo as pessoas numa maior vulnerabilidade em situação de rua. Tem que se discutir isso, e não tem que ter, porque ali você viola, não é só a questão do teto, é uma questão de saneamento básico, de privacidade, de vida íntima, de higiene, que para todo mundo. Então eu vejo isso como um caráter prioritário. Eu lembro, sim, Sérgio, de um caso, se me permite até comentar.
Rapidamente, por favor.
Eu trabalhava ainda na Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, na sede mesmo, e quando fui buscar o meu veículo no estacionamento que fica em frente ao prédio, ouvi barulhos de rato. Perguntei ao policial o que fazia ali a segurança, ele falou assim, ele falou, olha, chefe, é porque o pessoal que mora aqui na rua, muita gente vem distribuir marmita, e essas marmitas acabam sobrando e acumulam ratos. E, na minha curiosidade, na minha docência, pesquisa eterna, fui conversar com alguns moradores ali, e eles falavam que eles recebiam 2, 3, 4 refeições, muitas vezes estamos ali ao lado do Largo São Francisco, 3, 4 refeições à noite, ou seja, não é a falta de comida, né? Às vezes a gente fala, ele tinha até um excesso de comida, e o excesso de comida propiciava, sim, a chegada de muitos roedores. É um exemplo né, que às vezes a gente acaba não enxergando, né, que é muito maior, né? Então,
professor,
muito pertinente a discussão aí pela Suprema Corte.
Professor Frederico Afonso Isidoro, obrigado por estar conosco falando sobre esse tema. Vamos agora para a audição da hora e daqui a pouco vamos abrir de fato a transmissão dessa audiência pública. O senhor pode ficar conosco?
Ficarei, conte comigo aqui. Bom evento a todos.
A partir de agora, na Rádio Justiça, audiência pública.
Pontualmente 10 horas e continua hoje o segundo dia sobre as condições de vida de pessoas em situação de rua. Um debate aqui na Rádio Justiça com transmissão pela Rádio Justiça, TV Justiça e pelos canais do STF no YouTube. Audiência pública que vai tratar desse assunto e continua conosco ainda enquanto não começar essa audiência pública o advogado e professor especialista em direitos humanos, Frederico Afonso Isidoro. Professor, retomando o nosso assunto que já estávamos tratando, temos o exemplo da Cracolândia em São Paulo. Como o senhor acompanha também este fato?
Olha, Sérgio, a Cracolândia, por ironia do destino, eu estudei a vida toda no Liceu Coração de Jesus, que é justamente um colégio salesiano. Eu entrei no colégio ali em 80, na primeira série do primário antigo, né, e terceiro colegial em 1990, e a Cracolândia começa em frente a um dos colégios mais tradicionais de São Paulo em 1989. É aquilo que a gente acaba não enxergando quando começa, né? Ali havia pequenos usuários de cola de sapateiro, e por meio de um decreto, eu que às vezes sou até ácido nos meus comentários, achando que não é lei que vai resolver, ou decreto que vai resolver, mas naquela época o decreto dificultou tanto a aquisição de cola de sapateiro que eles acabaram migrando para benzeno. Então você tinha ali pessoas cheirando, né, aspirando benzeno, até que em meados de 89, eu estava exatamente no segundo colegial, e as primeiras pedras começaram a chegar, e aquilo ali proliferou, que eram os bairros, no início do século XX, mais tradicionais do estado de São Paulo, os Campos Elíseos, sede, inclusive, do governo estadual paulista. E ali a gente viu o que aconteceu, então, nesses últimos 30 anos. E ele começa com uma pessoa em situação de rua, que já está ali com a sua vulnerabilidade, à mercê desse tipo de abordagem, e aconteceu como vem acontecendo, e acho que serviu de exemplo para as outras cidades, principalmente as menores, de como tentar evitar. Não pode realmente deixar, tem que ter ali uma assistência social preventiva e repressiva, de cadastro, tem que ter ali uma abordagem da necessidade, da questão do apoio familiar, do apoio do serviço social, de profissionais capacitados para justamente fazer a reinserção dessa pessoa, porque muitas vezes não é só ali uma pessoa que está sem um emprego, sem uma família. A história, o histórico das pessoas que estão em situação de rua é muito heterogêneo. São pessoas que muitas vezes ali cansam, né? Às vezes a gente acha que são apenas e tão somente pessoas com menor poder aquisitivo, mas não é. Muitas vezes você tem históricos ali que levaram essas pessoas a esta situação de vulnerabilidade. Então, o poder público tem que fazer esse raio-x, o poder público tem que enxergar, mapear. É claro que o ideal seria ali atender o que a Constituição determina, um dos seus objetivos fundamentais ali no artigo 3º, que é você erradicar a pobreza, você diminuir essa desigualdade, não só social, mas regional. Mas o que não pode é também se acomodar. Então, tem que fazer o diagnóstico. Quanto maior a cidade, maior será o problema, isso é óbvio. Mas fica aqui a dica, né? Se não mudou muito, o Estado brasileiro tinha 5.570 municípios. E você não tem 500 cidades grandes no país todo. Não tem. Grande, assim, mais de 200, 300 mil pessoas. Então, você consegue mapear isso desde o início, né? Antes que se forme uma Cracolândia, né? E na cidade de São Paulo houve essa pulverização, não é uma resolução, não é uma solução de problema, é você espalhar o problema também. Se eu tivesse aqui varinha mágica de como resolver, isso que muitos tentaram. Eu sou filho do centro, estudei ali a vida toda, nasci ali no centro, então vivenciei muito isso e claro que a gente ficava muito triste, uma praça, Princesa Isabel, que era um local para se brincar no final de semana, jogar um futebol, jogar um vôlei, e ela ficou ali tomada por dependentes químicos. Então, que são ali, na sua maioria, ficaram, né, com a dependência química, se tornaram pessoas em situação de rua, e o inverso também, muitas pessoas em situação de rua tornaram-se dependentes químicos, né?
Sim.
Tem um olhar muito atento para isso, viu?
Professor, tivemos a polêmica sobre o tratamento coercitivo daquelas pessoas que estavam ali. O senhor acredita que essa é uma solução mesmo ou não é também?
Eu penso que todo tratamento contundente, coercitivo, usando a sua palavra, em termos de população que tem uma vulnerabilidade, que tem ali, no caso, uma miserabilidade, que vai para o conceito de incerteza de alimentação, a chamada insegurança alimentar, a incerteza da alimentação diária, eu enxergo que é, antes de ser um problema policial, um problema de saúde. É claro, você tem o tráfico ilícito de entorpecentes, né? Não cai do céu todo aquele aporte de drogas. Agora, eu penso que você não pode usar um termo bem coloquial ali, passar um rodo genérico em todo mundo, né? Na sua maioria ali, você tem pessoas doentes, pessoas com vários, vamos aqui usar um termo da medicina, com vários CIDs, e não só a dependência química, você tem pessoas com transtornos mentais, você tem pessoas com as mais diversas doenças. Então, são temas polêmicos de internação compulsória, o termo ele é ruim, mas muitas vezes é o que o morador, não em situação de rua, mas o morador daquela rua, daquele bairro quer. Ele quer que você tire o problema dali, ele quer que você resolva. Como você vai resolver, não é problema meu, eu não quero na porta do meu prédio, eu não quero na porta aqui do meu comércio. Desvalorizou muito o comércio ali local, né? Ou então ainda à época, o prefeito Gilberto Kassab, na minha opinião, fez uma das melhores questões ali de tentar reurbanizar, então desapropriou muito a questão, levou prédios públicos para você ter a circulação, deu benefícios tributários para que incorporadoras fizessem novos condomínios verticais, como acabou acontecendo ali, para quem conhece a cidade de São Paulo, na década de 70, era a antiga rodoviária de São Paulo, hoje no terminal rodoviário Tietê, na Barra Funda, mas era ali. Então, você está ali, ao lado da Sala São Paulo, então você tem todo um histórico da região que foi desvalorizado, a própria construção da Sala São Paulo, que é um prédio tombado, já era um prédio histórico, fez com que você tentasse valorizar a região, é uma ideia. Agora, o fato de você valorizar a região não significa que automaticamente você esteja resolvendo o problema. Você pode, muitas vezes, com essa valorização da região, fazer, mesmo que indiretamente, um processo de higienização. Porque você acaba, então, fazendo ali uma ocupação por pessoa, seja da parte de pessoa física, de pessoa jurídica, talvez com uma outra capilaridade financeira, e acaba, então, trazendo um tamanho desconforto no dia a dia para aquelas pessoas que elas migram para a rua de trás, para o bairro de trás, para o extremo da cidade. Então, eu sempre vejo com bastante cautela essas questões. O governador eleito de São Paulo, ele já apontou um estudo de levar o Palácio dos Bandeirantes, hoje sediado numa área nobre da Zona Sul de São Paulo, no bairro do Morumbi, para o centro de São Paulo.
Mas aí vem
para aquela região.
Aí já me vem aquela dúvida, né? E aquelas pessoas vão para onde? Porque é um movimento, né? Você vai, faz mais operações policiais em uma região, esse grupo migra para outra região. E agora, o que vai acontecer então com isso, né?
Então, e o pior, Sérgio, que muitas vezes nem migra, né? Ele faz uma migração ali muito temporária, só durante a operação, porque eles acabam retornando.
Sim.
Ali o quadrilátero da Alameda de Bueno, que a rua memorizada por ser justamente a rua da minha escola, toda a região ali, Alameda de Barão de Piracicaba, é o quadrilátero. Ali você tinha um processo, literalmente, de de higienização mesmo com o serviço da prefeitura limpando a rua com água, sabão, com produtos químicos, e as pessoas, com uma operação policial, ficava muito resíduo, havia uma limpeza e essas pessoas voltavam horas após. O que ocorre hoje é que essas pessoas foram para outros pontos espalhados, dificultando e muito a vida do traficante ilícito de entorpecentes. Nesse ponto, não tem a dúvida. Uma coisa é você ter o seu cliente concentrado, outra coisa é você ter seu cliente disperso. Mas a atividade policial ali, muitas vezes, mais com a atuação da Guarda Municipal, que é um órgão que não existe aí no Distrito Federal, não tem em Brasília, acabava tendo sempre conflito, porque você tem a resistência de querer tirar quem não quer sair.
Sim.
Então é difícil, não é fácil, não é uma solução simples, né? Não é, falar assim, olha, mas não dá para ter uma atuação menos contundente, menos coercitiva, e eu acabo de trazer o próprio problema, né? Quando um não quer sair e o outro quer tirar, você já tem uma resistência ali acontecendo, né? Então, esse tipo de discussão, ele evita justamente que crie-se novas cracolândias, que tenha-se uma maior vulnerabilidade dessas pessoas, que não é só, insisto, a questão dela estar em situação de rua, mas é a questão de doenças, é uma questão de você retroalimentar o Sistema Único de Saúde pela vulnerabilidade dela de estar ali convivendo, como o exemplo que eu dei, ali no centro de São Paulo, em frente ao Largo São Francisco, com roedores, então com doenças.
Sim.
Que esse tipo de animal vai transmitir. Então você tem todo um eixo, né, que vai alimentando e vai saturando todos os órgãos públicos. Então,
professor,
a prevenção em tudo, ela sai mais barata, né?
Professor, estamos dando o exemplo da Cracolândia, que é em São Paulo. O senhor vive em São Paulo e acompanha de perto isso, acompanhou isso também como um dos integrantes da segurança, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem todo esse relato. Mas existem outros pontos em vários países. Mas eu gostaria de voltar um pouco sobre uma fala do ministro Alexandre de Moraes neste primeiro dia. Ele disse que o Poder Judiciário tem que atuar nas três principais frentes apresentadas pelos expositores. Como evitar que a pessoa chegue à situação de rua, como dar-lhes dignidade enquanto estão nas ruas e como ajudá-las a sair. De que forma o senhor sugere que isso possa acontecer?
Eu acho que uma primeira questão interessante é quando você dá dignidade para a pessoa ficar. Você tem que tomar cuidado, é uma frase feita sobre a dose do remédio, né? Se é pouco, ele não cura, se é muito, ele mata. Eu tenho que tomar cuidado que o poder público, no exemplo que eu dei, as pessoas ali no Largo São Francisco tinham a certeza da comida noturna, pelo menos, né? Então, se eu deixo também a pessoa numa situação de muito conforto, a ponto dela não querer nem passar uma noite num abrigo, eu também tenho que tomar cuidado. É como a questão das ações afirmativas, né? Eu vou tomar uma medida desigual para tentar equilibrar a desigualdade. Se ela for muito desigual, eu inverto a balança. A questão de você prevenir, eu vejo muito mais difícil, né? Ou seja, que a pessoa não vá chegar nessa situação. Porque, na verdade, como é que o poder público teria um controle efetivo nesse sentido? Então, a primeira coisa é você dar o mínimo de dignidade ali, no monitoramento, no acolhimento, com assistência social, com o serviço social, fazendo justamente essa questão a todo momento, e ali você buscar recursos, que não só recursos do poder público, mas recursos de parceria para que você possa realocar essas pessoas. Não é só arrumar um local de moradia, é você fazer a reinserção completa dessa pessoa, principalmente no mercado de trabalho. Aí você faz o ciclo completo do direito social, você dando o mercado de trabalho, fazendo a inserção, ele vai conseguir, teoricamente, ter uma questão de uma assistência de saúde, de uma assistência odontológica, de uma questão que vai propiciá-lo ter um acesso ao transporte, que ele possa ter uma condição de ter ali uma moradia, ou que ele tenha algo subsidiado pelo poder público nesse sentido. Não basta eu querer retirar aquela pessoa daquela situação simplesmente. É o que se discutia muito sobre a questão do dependente, da questão da Cracolândia. Eu tratava aquela pessoa pessoa, né? Então havia ali a desintoxicação daquela pessoa, ela está então num termo um pouco mais de rua, limpa, ela está ali tratada, e eu faço o que com ela agora? Se ela não tem, por exemplo, uma família que já abandonou, se ela não tem uma casa para voltar, isso é uma situação que você consegue fazer um paralelo, Sérgio, com a população carcerária. Com a população carcerária. Tem um documentário maravilhoso, já tem alguns anos, que foi transmitido pela TV Cultura, que chama Bagatela, eu sempre passo para os meus alunos, ele é sempre atual, que tem uma moça lá, uma interna na penitenciária feminina, lembro até o nome por assistir dezenas e dezenas de vezes junto aos meus alunos, chama Vani, e ela falava assim, olha, eu escrevia cartas para minha família, para minha mãe, mas ninguém me respondeu, eu nem sei mais onde a minha mãe mora, se eu saí daqui, eu não tenho visita. Então essa pessoa, ela, palavras dela, ela se sente muito mais acolhida dentro do estabelecimento penitenciário. Num paralelo, acontece a mesma coisa com a pessoa em situação de rua. Quando a família vai desistindo daquela pessoa, principalmente se ela estiver numa situação de dependência química, a pessoa ela vai tendo um atrofiamento de memória, vai tendo uma questão que prejudica muito o seu processo cognitivo, a ponto dela já não lembrar mais aonde mora. Então essa pessoa é como você tivesse, dá um termo aí de informática, como se você resetasse a pessoa. Muitas e muitas vezes você vai fazer um questionário com a pessoa e ela já não lembra mais. Não lembro o meu nome, não lembro quando eu nasci, não lembro de um documento meu, de um número de documento. A pessoa ela vai perdendo qualquer tipo de lastro que ela tem formal com o poder público. Então, para você fazer a reinserção dessa pessoa já neste nível, é de uma dificuldade enorme.
Professor, vamos também pegar aqui uma fala interessante da representante da Defensoria Pública da União, professor Frederico Afonso Isidoro, a doutora Maria do Carmo Goulart, 70. Ela afirmou que o levantamento feito em outubro do ano passado mostrou a existência de 213 mil pessoas em situação de rua inscritas ali no CAD único, mas o número real é maior. E ela criticou também a baixa qualidade e a quantidade de vagas nos abrigos temporários, além de falta de uma política habitacional permanente. Ela ressaltou ainda que a habitação é um direito fundamental que proporciona acesso aos demais. Política habitacional é também algo muito importante para tirar essas pessoas das ruas? E também eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esses números que não são exatos, 213 mil pessoas em situação de rua.
Então, já começa, vamos pegar primeiro pelos números, né? Quando você já não tem uma precisão, a atuação do poder público, por óbvio, também será imprecisa. Quando você tem um número muito destoante da realidade, uma coisa é a precisão. Olha, é por volta disso, vamos usar um termo recente aí, na margem de erro.
Professor, mas o que a gente vê, infelizmente eu tenho que interrompê-lo, porque já teremos o início dessa sessão, dessa audiência pública, e eu agradeço muito ao professor Frederico Afonso Isidoro. Até uma próxima, professor.
Um abraço.
10 horas e 18 minutos.